direto da política.
Laerte Cerqueira, boa tarde.
Oi, Carla, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN aí nessa tarde de sexta-feira.
Pós-feriado.
Chegou a semana com feriadão.
Não,
não é?
Não
é nem pós, né? É no meio, né, Carla? Pra muita gente só tá no segundo dia. Aliás, para quem mora em Campinas, só tá no... É o terceiro.
É o terceiro. E para quem é professor de escola privada, para muitos, segunda-feira ainda é feriado, né?
Em comemoração. Eu confesso, inclusive, para a gente que é pai vai ser um trabalho danado, né?
Tudo
bem que as folgas são merecidas para os professores, mas é aquela história. Hoje eu tive que trabalhar e estou aqui em casa, as meninas estão aqui escondidas por causa do barulho. E segunda-feira também.
Um beijo para as meninas. Laerte Cerqueira.
Vamos lá.
Mais um feriado que não está sendo muito tranquilo, né? Não foi muito tranquilo. A gente teve registros de crimes graves que aconteceram na Orla, em Bahia também. Então, depois desses crimes, até falamos sobre eles no comecinho do programa, depois desses crimes, a cúpula da segurança se reuniu, né, e está prometendo usar tropas especializadas nas ruas da Grande João Pessoa. Vamos falar sobre isso, porque tem uma série de fatores que fazem com que a questão da segurança pública fique mais complicada, né?
Carla, é o seguinte, a segurança precisa dar respostas, né, imediatas. A gente sabe que ações especializadas em momentos específicos, elas não dão resultados a longo prazo, mas elas precisam, de alguma forma, chocar os bandidos, ou pelo menos mostrar para os bandidos que existe uma ação policial, a presença policial, e que eles não podem fazer o que eles querem. E foi isso que aconteceu nas últimas horas, né? Você tem mais de 5 mortes, se eu não me engano, 8 mortes em menos de 24 horas na região metropolitana. Isso é muito grave, né? Porque foi na periferia, foi em bairros mais periféricos, foi em comunidades, foi em bairros mais pobres e populares, mas também foi na Orla de João Pessoa, né? O que significa que o bandido, de alguma forma, está se sentindo à vontade a cometer crimes, a assassinar em qualquer lugar.
A criminalidade está espalhada, né? Com braços por todos os lados.
E isso é muito perigoso, porque, de alguma forma, passa a sensação de que o Estado e a segurança do Estado, ela não consegue colocar ou criar obstáculos para essa ousadia. E isso é muito grave, né? Alguém me falou agora há pouco o seguinte: olha, vocês estão falando muito dessas criminalidades porque aconteceu na Orla. Eu disse, não. A Orla, de fato, é mais agravante, não por conta do local em si, mas é porque, na prática, você tem uma área em que você tem, e falei isso hoje de manhã, você tem câmera, você tem polícia militar, muita, porque eu sei que tem muita polícia militar lá, você tem guarda municipal, você tem muita gente por causa da lotação, do feriadão, ou seja, você tem tudo, com todo tipo de barreira que poderia evitar a ousadia de um bandido que chega, vai assaltar ou vai até executar alguém, mas mesmo assim, isso não ocorreu. Então, quando isso ocorre na Orla, é porque o bandido já chegou ao limite da ousadia, né? É claro que a gente se sensibiliza e sofre, por exemplo, com o que aconteceu na quarta-feira em Bahia, que uma mulher inocentemente foi morta na porta de casa quando estava com a sobrinha. A sobrinha está internada. E ela foi morta, uma senhora, na calçada em Bahia. E é muito doloroso, porque assim, você dorme na quarta para quinta e a gente acaba sofrendo com uma morte dessa. Aí você acorda de manhã, pós-feriado, e abre o celular e uma pessoa morreu na Orla, porque houve um tiroteio na Orla, segundo a polícia, entre policiais militares do Rio Grande do Norte e bandidos do Rio Grande do Norte, e sobrou para uma mulher, né?
Que nada tinha a ver com isso, que estava aproveitando o espaço na praia.
Na verdade, o JPB1 apurou hoje uma mulher que veio do Acre para cá
em busca de paz, né? Qualidade de vida.
E eu fico pensando, porque ontem foi um dia que eu poderia ter ido para a praia, sentar com minhas filhas e com minha esposa, como a gente faz normalmente, para justamente buscar essa paz. Então, é muito grave, e não é só porque é na Orla, é porque, de fato, você acaba tendo nesse caso da orla, uma corda esticada. A gente sabe que o setor de segurança e as forças de segurança trabalham muito na Paraíba, e a gente sabe também da complexidade que é, porque a gente está falando não só de assaltos pequenos, a gente está falando de um crime organizado que mata à luz do dia, mata a qualquer hora, em qualquer lugar. Só que a gente precisa de respostas, né? Hoje, as forças de segurança se reuniram, né, para, de alguma forma, dar uma resposta imediata, e vai botar, obviamente, tropas nas ruas especializadas na orla e em outros bairros, não é blitz, né, mas fazer ações específicas em alguns bairros. E a gente falou com o Major Sérgio, que é comandante da PM, e ele deu detalhes, um pouco de detalhes sobre essas ações e o momento que a gente vive, né? Vamos ouvir.
Mas a Polícia Militar está na rua, nós estamos aqui reunidos com todos os comandantes da região metropolitana, a população paraibana e os turistas que nos visitam. Continuem sabendo que a Polícia Militar vai estar dando segurança. Nós estamos aqui ao lado com o Major Bruno, que é o comandante da região da Praia, um comandante muito atuante, a tropa do Batalhão de Turismo, que faz esse policiamento na região da Praia, ela realiza muitas prisões. Para que você tenha ideia, eu acredito que o Major Bruno pode até ter mais detalhes. Na terça-feira nós fizemos uma prisão de duas adolescentes que cometeram um crime, um ato infracional semelhante a roubo. Foram presas ali, as vítimas tiveram seus objetos recuperados, e ontem elas foram abordadas novamente pela guarnição do BEPTUR. Ou seja, infelizmente, né, nós precisamos no nosso país ver essa discussão sobre algumas leis, né, que permitem que pessoas que são presas ou menores que são apreendidos, eles retornem muito rapidamente para as ruas. E quantas vezes for necessariamente, nós vamos estar prendendo e apreendendo quem cometer crimes.
Você vê aí a fala do Major Sérgio, comandante da Polícia Militar, que traz uma outra discussão, né, que é a discussão das leis, que a polícia meio que parece que enxuga gelo muitas vezes. Mas não é só isso, né, Carla? É algo também muito mais complexo, né? A presença, é a sensação de segurança, é a sensação de segurança que a população não tem, e é a sensação de que pode fazer o que quiser que os bandidos têm. O secretário de Segurança também conversou com a gente hoje de manhã. Foi bom porque ele, inclusive, falou sobre o que é que ele entende, o que está acontecendo, e falou sobre as ações. E entendeu e explicou, né? Que esses casos foram isolados e que ações estão sendo tomadas. Vamos ouvir.
Hoje a gente tem acompanhado uma ousadia e uma tentativa de afrontar as forças de segurança até mais armamentos, com mais estrutura, e isso realmente tem sido motivo de preocupação de todos, não só do nosso estado aqui, mas também de outros estados. A gente tem que, de quarta-feira para cá, tivemos realmente fatos que chamam a atenção, ocorrências de maior destaque, como essas de Bahia, e também avaliar os fatos isoladamente como são. O caso de Bahia, a situação de Bahia, a gente sabe que vive um momento de tensão ali em razão de disputas territoriais. Isso é fato, de alguns grupos que tendem e que pretendem se estabelecer, e o outro que pretende manter a resistência. Isso é um fato que a gente já vem enfrentando há alguns dias, alguns meses. Essa ocorrência, logo em seguida, na Orla de Cabo Branco, também com uma pessoa de Bahia, também relacionada a essa disputa lá da área, tanto que familiares pediam até para que essa pessoa não saísse, porque poderia ser vítima de um atentado, de uma situação dessa. Então, isso tem relação com o Bahia. E essa ocorrência de ontem, muito desastrosa na Orla, um fato isolado, envolvendo policiais militares de outro estado, do Rio Grande do Norte, envolvendo vítimas de outro estado, também do Rio Grande do Norte, né, e vítimas aqui do nosso estado. É uma ocorrência que foi, desde o primeiro momento, gerenciada pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, nos deixando informados de tudo. E a gente, naturalmente, veio com preocupação porque nossas forças de segurança não se envolveram nessa ocorrência aqui da Orla de Cabo Branco. E é um fato que está sendo observado com muita atenção, porque há coincidências ou não que fazem com que a gente chegue a levantar suspeitas dessa ocorrência.
Carla, se a gente, obviamente, olhar de maneira isolada, é isso que o secretário falou. A grande questão é que a gente não tem como olhar de maneira isolada, né? Porque a gente está falando de sensação de que o bandido ele está se contendo aos obstáculos dados pelas forças de segurança. E isso a gente não sente. É claro que, por mais que a ação da polícia, das forças, seja muito efetiva, e a gente vê em muitos momentos, talvez não esteja sendo suficiente, e é por isso, inclusive, que está acontecendo tanto crime na Bahia, tanto crime no Rio de Janeiro, tanto crime em outros locais do país. E a gente perguntou, inclusive, os secretários de manhã sobre as ações integradas, né, de segurança que serão tomadas, inclusive pelo Ministério da Justiça, que é comandado por Flávio Dino, porque a gente não pode deixar a população e nem o crime organizado, esse estado paralelo, achar que pode tudo, porque se isso ocorrer, é muito ruim para todo mundo. E o secretário de Segurança também falou para a gente hoje de manhã sobre o combate a esse crime organizado. Vamos ouvir.
As nossas inteligências já têm identificado em algumas áreas uma maior dificuldade. Não com essa forma que você falou, de toque de recolher, o que foi noticiado, o que foi passado, mas com algumas áreas com mais influência. É um exemplo, por exemplo, que nós estamos falando aqui de Bahia. Temos algumas áreas de maior dificuldade. A polícia tem conseguido conter alguns avanços, tem conseguido realizar muitas prisões, mas evidentemente que a droga ela tem alcançado espaços muito, assim, muito maiores do que no passado, e faz com que, evidentemente, essas áreas fiquem com maior conflito fiquem mais sensíveis também. Mas é importante que a gente saiba dessas áreas pontuais, porque como nossas forças policiais, militares, civis e bombeiros estão na rua, sempre nos trazem essas informações para que a gente possa dar essa resposta. Mas a população também, através do 197, pode colaborar, deve colaborar, nos passando essas informações, terá o anonimato garantido e a gente pode, com isso, ser mais assertivo nessa resposta.
É isso, Carla. A gente espera, obviamente, a ação mais efetiva agora, nesse momento mais crítico, né? Mas é uma discussão que é muito mais ampla, tem a ver realmente com as leis, né? com a impunidade mesmo, porque o bandido que, independentemente de ser do Rio Grande do Norte ou de qualquer outro lugar, chega numa orla como a de João Pessoa e atira e vai embora, é porque ele tem certeza que não vai acontecer nada com ele, porque senão ele não faria isso, ou que ele vai conseguir fazer isso de maneira tranquila. A mesma coisa é fazer isso numa comunidade, no meio da rua, como tem ocorrido. Então, essa é a grande questão. Obviamente que a gente pega de uma questão singular, que é grave, né? E vai para a questão muito mais macro, que será que é de fato seguro caminhar na orla, ou será que é de fato caminhar na rua, porque a gente pode estar simplesmente no meio de um fogo cruzado de facções, ou o crime organizado, ou pode ser confundido por alguém do crime organizado. Enfim, é muito difícil a gente de alguma forma olhar de maneira burocrática, ou o fato é que a gente vive de maneira insegura.
A constatação
de que está ocorrendo foi aí, na orla, né?
A constatação, Laerte, do quanto a gente está exposto, sujeito e indefeso diante da violência, é muito difícil. É muito difícil, mas é o que acontece. A gente está exposto.
Eu tenho muito medo de fazer alarde, sabe? Até porque a gente sabe da complexidade que é fazer segurança pública num país em que tem muitos problemas sociais, em que tem muitas dificuldades de combate ao crime organizado, que encontra brechas absurdas nas forças de segurança ou no trabalho de segurança. Mas, assim, o que a gente pode deixar claro é que, e que a gente sente na rua, é que a gente não pode, de nenhuma maneira, isso aí é fato, a gente não pode deixar, eu repito isso, já repeti isso agora algumas vezes, a gente não pode deixar, a polícia não pode deixar, né, o Estado brasileiro e o Estado da Paraíba não podem deixar que o bandido tenha essa sensação de que pode fazer o que quer na hora que quer. Né? Isso é fato, porque se está desse jeito, se chegar a esse ponto, aí fica muito difícil você controlar. Né?
É verdade.
Qual a estratégia que vai ser usada, se vai ser mais gente na rua, se vai ser mais câmera de segurança na rua, e mais punição, eu não sei. O fato é que a gente não pode estar com essa sensação, porque se a gente enquanto cidadão se sente inseguro e o bandido se sente seguro em fazer o que quer, aí está muito errado, aí está muito difícil.
3h54, a gente vai para o intervalo, mas antes, deixa eu dividir com os nossos ouvintes e com você, Laerte, a participação de ouvintes nossos aqui pelo WhatsApp. O Jorge dos Bancários diz: a única competência exclusiva dos estados é a segurança pública. Seja nas eleições municipais ou gerais, o tema é considerado prioritário por boa parte da população. As últimas 24 horas apenas ampliaram o escárnio vivido todos os dias. A orla urbana de João Pessoa não é segura, tampouco organizada. Aliás, a desorganização é prato cheio para ocorrências assim. É preciso melhorar muito nossa experiência litorânea, diz o Jorge dos Bancários. O Wellington também falou sobre isso aqui. Disse que antes de sair de casa ontem com as crianças para passear, ele já sabia do primeiro homicídio lá na praia e aí descartou ir para a orla. Olha que coisa grave, né? Antigamente a gente se informava do trânsito, né? Agora a gente se informa se teve tiroteio antes de sair de casa. E aí o Wellington diz: haverá outros casos de violência na orla. Esses casos não são os primeiros. Quando vou correr, sempre vou para a calçada da Epitácio Pessoa. Não acho a orla um lugar seguro. É o nosso ouvinte, o Wellington, também participando, Carla, desta preocupação que é de todos, né?
Carla, antes de passar para o intervalo, ou para um outro ouvinte, ou uma mensagem de outro ouvinte, só fazer uma correção aqui. O nosso ouvinte, o deputado João Gonçalves, lembrou que o Coronel Sérgio, né, da comandante da PM, eu falei major, Coronel Sérgio, né, só fazendo a correção aí. Obrigado, João Gonçalves.
Correção feita. Obrigada. 3h59, quase 4 horas já, mas ainda temos um tempinho para falar sobre a ação do União Brasil de Cabedelo no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Ação para quê? Para suspender o programa Porto da Cidade, comandado por Ricardo Barbosa, pré-candidato a prefeito de Cabedelo, Laerte.
Moído, cara.
Moído grande.
Lá em Cabedelo. Lá na sua cidade, você já entendeu, né?
Já entendi.
Olha só, a presidente do União Brasil e Cabedelo é Daniela Roncone, que é esposa, mulher de Vitor Hugo, que é o prefeito atual da cidade, né? E que é ex-integrante do União Brasil, agora é presidente do Avante. E aí ela entrou com uma ação questionando o programa Porto Cidade, que é um programa do Porto de Cabedelo, da Companhia Docas, que é focado em práticas do ESG, né? Que é, em português é Governança Ambiental, Social e Corporativa. E esse programa, Porto Cidade, né? Do Porto de Cabedelo, abre inscrições para uma série de cursos voltados para o desenvolvimento educacional e profissional da comunidade. É uma espécie de braço social do Porto de Cabedelo na cidade. Foi adotado agora, recentemente, pelo presidente da Companhia Docas do Porto de Cabedelo, Ricardo Barbosa, e foi avalizado pelo governador João Azevedo, inclusive, que foi lá fazer o lançamento. A questão é que Daniela entende que esse programa, que não está, segundo ela, na argumentação da ação, não está nos objetivos e finalidades da Companhia Docas e está sendo usado para fins eleitoreiros, né? Por conta da eleição do ano que vem. Então você tem a matemática eleitoral regendo aí esse questionamento. Por quê? Ricardo Barbosa é presidente da Docas, é pré-candidato a prefeito da cidade pelo PSB, principal adversário ao nome que Vitor Hugo, que é o esposo de Daniela, vai trazer para a eleição do ano que vem. Eu tentei falar agora há pouco com Ricardo Barbosa, ele não atendeu, e ele disse na defesa, né, que já existe um marco regulatório da atividade portuária que prevê esse tipo de ação, esse braço social das ações portuárias. Mas a gente conseguiu falar com a Daniela Roncone para ela explicar porque é que entrou com essa ação contra o Porto Cidade lá no Tribunal Regional Eleitoral. Vamos ouvir.
União Brasil ingressou com a ação em face do atual gestor do Porto de Cabedelo em razão de o senhor Ricardo Barbosa estar fazendo postagens no Instagram pessoal em collab com o do Porto de Cabedelo e vice-versa, o que é vedado face à violação ao princípio da impessoalidade. Além disso, ele iniciou a pintura dos prédios, dos galpões do Porto de Cabedelo na cor do partido dele e utilizado pela campanha, qual seja laranja. Além disso, ele está promovendo ações assistenciais que violam o Estatuto do Porto, não estão previstas no Estatuto do Porto e dessa forma nós entendemos que são indevidas.
Laerte Cerqueira, repórter CBN, nos chamando. Muito obrigada. Ótimo fim de semana, a gente detalha o moído depois. Obrigada. Tchau,
valeu,
tchau.
Um abraço.
4 e 2.
Tchau.